Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com a secretária executiva do PROCON Araxá, Belma Nolli. Vamos destacar o trabalho realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e explicar sobre o processo seletivo para estudantes de direito para preencher vagas de estágio no órgão. Belma, é uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, o prazer é meu. Prazer falar com você, Alexandre, novamente, e todos os ouvintes.
Inicialmente, o que é o PROCON, Belma, e em que situações o consumidor deve procurar pelos seus serviços?
O PROCON é um órgão criado há mais de 30 anos, né? O PROCON de Araxá tem 30 anos, mas o Código de Defesa do Consumidor já completou 33 anos. Foi criado justamente para facilitar essa relação entre o consumidor e o fornecedor, considerando que o consumidor é a parte fraca, né? Nós, como consumidores, não temos o conhecimento técnico que a outra parte tem, não temos o conhecimento jurídico que talvez a outra parte tenha. As empresas, às vezes, são cercadas por enormes escritórios de advocacia para defendê-los, e o consumidor então é considerado a parte mais fraca. Então foi criado o Código de Defesa do Consumidor, e Araxá, o PROCON já tem 30 anos, que é o órgão justamente criado para defender e para intermediar essa relação entre o consumidor e o fornecedor.
E qual é a média de atendimento realizada pelo PROCON Araxá?
O último semestre, o último levantamento nosso, nós atendemos cerca de 4.600 pessoas no primeiro semestre.
É um número considerado alto, Belma?
É um número considerado bom, quer dizer, são 4.600 pessoas que tiveram seus problemas resolvidos dentro do PROCON, na área administrativa, sem necessidade de ir se recorrer ao judiciário. Né? Nós já tivemos números maiores, sim, mas esse é um número bastante interessante.
Quais são as principais demandas que são apresentadas pelo consumidor araxaense ao PROCON?
Alexandre, você mesmo que nos acompanha por muitos anos, né? Sempre a telefonia foi o primeiro lugar das reclamações. Este ano mudou um pouco. Este ano, os empréstimos consignados não solicitados e os problemas financeiros com bancos, com golpes e fraudes, estão em primeiro lugar. Seguido, então, os problemas financeiros em primeiro lugar, seguido por telefonia em segundo e produtos com defeito em terceiro lugar.
Você já falou em relação ao número de atendimentos, né, médios. A resolutividade do PROCON é satisfatória?
A nossa índice de resolução é bem grande. Nós estamos com a média de 86% de casos resolvidos dentro do PROCON. Podia ser maior, não é justamente por causa desses golpes e fraudes. Às vezes, alguns problemas são impossíveis de você descobrir quem aplicou o golpe pelo PROCON, né, que é uma esfera administrativa, que necessita de uma investigação policial. Então, esses casos de fraudes e golpes não permitem que o nosso índice seja maior, porque eles não vão ser, com certeza, resolvidos dentro do PROCON. Mas nós acreditamos que 86% de todas as demandas resolvidas dentro do órgão é um índice bem, bem bom.
No ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que concede ao PROCON Araxá poder de fiscalizar e até de multar instituições, né? O que mudou, Belma, no funcionamento do PROCON a partir dessa nova lei municipal?
Foi um grande passo, um progresso muito grande para o PROCON. Já com quase 30 anos de existência, o PROCON ainda não estava regulamentado para aplicar as sanções administrativas. Então, você, consumidor, chegava no PROCON, abria uma reclamação. Se não fosse atendido, se o fornecedor não respondesse, você não ficasse satisfeito, você tinha que fazer recorrer ao judiciário. Porque chegava num ponto que o PROCON não podia dar o passo à frente. Agora não. O PROCON pode aplicar sanções às empresas, ou que não responderem, ou que não atenderem o consumidor dentro da legalidade, né? Então, agora nós podemos aplicar, podemos ter a figura do fiscal, e o fiscal também pode estar na rua para aplicar as sanções em empresas que não sigam a legislação, como, exemplo, a precificação nas vitrines. E os processos também internos, as reclamações internas, agora podem dar um passo à frente. Nós podemos aplicar sanções administrativas, como multas e várias outras sanções, naquela empresa que não seguir os passos de dentro da legislação.
O PROCON já foi obrigado a exercer esse poder de fiscalizar e também de multar depois da aprovação da lei?
É, o nosso fiscal passou pelo concurso agora, né? Nós abrimos a vaga para o fiscal, então o resultado deve estar saindo agora, então acreditamos que em janeiro o fiscal já esteja em campo para poder ajudar o PROCON nessa parte das fiscalizações em loco. Agora, os processos administrativos, nós já abrimos sim alguns processos, mas você tem sempre o direito de recorrer, né? É diferente do que as pessoas às vezes falam, mas a gente não vê o PROCON multando, fechando estabelecimentos, etc. Não funciona assim, né, Alexandre? Nós temos que dar o direito da outra parte se defender. E depois, mesmo depois de uma decisão nossa, por uma multa, etc., existe a junta recursal. A fornecedora, a empresa, vai recorrer à decisão do PROCON e a junta recursal é que vai definir se realmente. Então, é um processo longo, é um processo demorado e, às vezes, não resulta numa aplicação de sanção administrativa, porque a empresa atende no meio do caminho a nosso pedido.
O PROCON abriu o processo seletivo, né, Belma, para preenchimento de vagas para estágios. Dê detalhes, por favor, sobre esse processo seletivo do PROCON.
Hoje nós estamos com 4 atendentes, sendo que um já vai sair agora por encerramento de contrato mesmo, de 2 anos. Então, nós estávamos com 3 vagas disponíveis para completar o quadro. E 4 atendentes realmente são muito poucos para atender toda a demanda da cidade. Então, esse processo seletivo será para preencher os quadros dos estagiários atendentes do PROCON, que os estagiários são os responsáveis pelo atendimento diário dos consumidores. Então, abrimos as inscrições no dia 2, as inscrições vão até dia 20 de outubro e a prova está prevista para o dia 29 de outubro. Exclusivamente para os alunos de direito. Os alunos têm que estar cursando do 2º ao 7º período do curso de direito.
O PROCON Araxá atende nesse novo endereço desde novembro do ano passado, né? Esse espaço está atendendo bem tanto as demandas dos consumidores como também dos servidores do PROCON?
Sim, é um espaço bastante amplo, inclusive com estacionamento, por ser central, às vezes tem dificuldade de estacionamento, mas nós temos um estacionamento bem amplo aqui na nossa porta, à frente do PROCON. As instalações são boas e atendemos bem tanto os consumidores quanto os nossos servidores.
Existe a necessidade de agendamento para o consumidor ser atendido aqui no PROCON Araxá? Confirma para a gente o endereço e o horário de funcionamento.
Não existe agendamento, as pessoas têm que pegar senha às 9 da manhã. Hoje nós distribuímos 10 senhas e depois, se conseguimos atender essas 10 senhas dentro do horário de expediente, abrimos para pessoas que chegam sem senhas. E com essa contratação, com quadro de atendentes completo, nós esperamos dobrar para 20 senhas. Se der certo, nós vamos começar a distribuir, em vez de 10, pelo menos 20 senhas por dia, o que vai ajudar bastante, né, aquele consumidor, para evitar que ele fique na fila, que fique aguardando muito tempo. Nós distribuímos às 9 horas as senhas e funcionamos até às 17 horas, mas o PROCON abre às 8, das 8 às 17. E na Praça Coronel Adolfo, número 28.
O atendimento, como você sempre destaca, é demorado, né, Belma? Porque são muitos detalhes a serem informados pelo consumidor, o contato com a empresa que tem que ser feito na frente do consumidor. Então, quando as pessoas vêm, tem que ter calma, paciência, saber que realmente o atendimento é demorado e, por isso, esse número limitado de senhas.
Sim, os atendimentos, tem atendimento que chega até 3-4 horas, sabe, Alexandre? Porque qual que é a intenção do PROCON? É resolver o problema do consumidor com uma vinda dele aqui. Então, o que a gente puder, o tempo que gastar para a gente resolver aquele problema, a gente não limita um tempo do atendimento. Quer dizer, eu tenho 1h30 para te atender. Se o seu atendimento demorar 4 horas, nós vamos ficar 4 horas com você até o seu problema ser resolvido, para você não ter que voltar uma segunda, terceira, quarta vez. Então, às vezes as pessoas questionam, não podemos só protocolar, o atendimento não pode ser digital. Não existe essa possibilidade, porque é uma negociação, né? Nós vamos estar intermediando um problema junto com a empresa. Então, a gente necessita da resposta do consumidor imediata, a resposta do fornecedor imediata, para conseguir fazer essa conciliação, essa intermediação de uma forma bastante eficiente.
De forma geral, Belma, quais são as principais dicas do PROCON para o consumidor fazer uma boa compra?
principalmente nesses períodos de muita demanda, né? Que, por exemplo, Dia das Crianças, né? Que está chegando, que todo mundo sai para comprar um presente, chega pro, seja para o filho, para o neto, para um afilhado. Então, é preciso ter muito cuidado, aquela dica de sempre, se for comprar pela internet, não clicar naquelas propagandas que chegam, principalmente com preços milagrosos, né? Se o preço for muito abaixo da média do mercado, não clique naquela propaganda, porque com certeza ele vai te levar para um link falso, um perfil falso, e você vai acabar caindo num golpe. Então, pela internet, aqueles cuidados de sempre, só comprar em sites confiáveis. Se for pelos perfis das redes sociais, principalmente, só compre se você conhecer. No site tem que ter principalmente o endereço físico, o CNPJ, conferir se aquele CNPJ existe, se ele está ativo, se o endereço físico existe, se tem o cadeadinho, né, que assegura a segurança do site. Agora, se for em loja física, principalmente nessa época, perguntar a política de troca. Porque loja física, a troca é uma liberalidade da loja. Então, se você comprou uma roupinha de presente para uma criança, a roupa não serviu, vai ser uma liberalidade, se não for defeito. Então, certifique-se que a loja troca, peça que isso seja expresso em algum documento, ou na nota fiscal, ou na etiqueta, que há possibilidade de troca ou não. Exigir nota fiscal, é importantíssimo exigir nota fiscal. E nesta época, o importante na compra de brinquedos é prestar atenção na embalagem do brinquedo. Ali tem que ter aquele selinho do Inmetro que vai assegurar a qualidade e a segurança do brinquedo.
Todos os serviços oferecidos pelo Procon à comunidade são gratuitos?
São todos gratuitos, não tem cobrança de absolutamente nada no Procon.
Nós agradecemos a participação da secretária executiva do Procon Araxá, Belma Nolli. Esse é o nosso Papo Sério de hoje.